Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar da doença na primeira pessoa. Tenho comigo João Lobato Faria.
Boa tarde.
Boa tarde.
Um prazer.
Doente de leucemia.
De leucemia, precisamente.
Muito obrigada por estar connosco.
Eu que agradeço.
E por partilhar um bocadinho desta
sua história. Sim, tenho todo o prazer, claro. Tenho todo o prazer em partilhar a minha história.
Espero que possa também ajudar muitas pessoas que nos ouvem.
A ideia é precisamente desmistificar a doença, ok? Não fazer disto uma doença assim pavorosa.
João, começamos pelo princípio. Quando é que foi diagnosticado?
Em 2013. Foi numa consulta de medicina do trabalho, em que fui fazer aquelas análises de rotina, tirar sangue, etc. Pronto, entretanto depois telefonaram do laboratório e dizer...
Havia um indicador que não estava...
Pois, parece que sim. E então mandaram-me repetir as análises, fui ao laboratório, repeti, depois a médica de medicina do trabalho chamou-me e depois puxou-me as orelhas, vá diretamente para o IPO sem passar pela casa perdida, ok? Pronto, você sabe o que é que tem? Eu disse, não sei o que é que tem, portanto você tem a leucemia, agora vai já para o IPO e pronto, vai começar a fazer as consultas e provavelmente os tratamentos, obviamente.
E o que é que sentiu nessa altura?
Nenhuma. Quer dizer, primeiro não tinha consciência do que era a leucemia. Pronto, já tinha ouvido falar de leucemia. Depois, não tinha aqueles sintomas de cansaço, que é característico. Não senti nada. Eu disse, bem, eu fiquei assim meio atónito. Então, tudo bem, fui para o IPO. E pronto, não sentia rigorosamente nada. No IPO, atribuíram-me uma médica, que já há 10 anos que matura, coitada, e pronto, e comecei a fazer as análises. Pronto.
E controlos regulares? Que faz...
Sim, hoje em dia faz...
Está controlada a doença nesta altura?
Está controlada.
Já teve momentos mais complicados?
Sim. Isto é tipo elevador, ok? Umas vezes está muito bem, está minimamente estável, depois descontrola-se um bocadinho, pronto, é preciso andar sempre em cima dos valores e pronto, e ter esses cuidados.
Conte-nos como é que é um dia muito bem.
É normal como estou a falar consigo. Okay. Precisamente faço a minha vida perfeitamente normal.
Sem cansaço, sem restrições.
Normalmente
normal
devia trabalhar menos, eu trabalho cerca de 12, 14 horas, mas estou tudo bem. Mas pronto, faço uma vida perfeitamente normal. Pronto, tenho a medicação, que tenho que tomar todos os dias, obrigatoriamente, e pronto, ando sempre a ser controlado, vou lá fazer as análises e pronto, e vamos ver.
E um dia menos bom, como é que é?
Um dia menos bom é sentir-me um bocadinho cansado, porque ao fim de 10 anos nós já sabemos como é que o nosso corpo reage. Pronto.
E quando se levanta de manhã, sabe se esse dia é um bom dia ou não é um bom dia?
Tento que seja sempre um bom dia, não é? Pronto, tento que seja sempre um bom dia.
Mas se o corpo vai colaborar com esse
Sim, às vezes não colabora muito, pronto, mas nós temos de ter força para ir com isto para a frente, não é? Continuo a fazer dispor, ando bastante, pronto, tenho um bocadinho mais de cuidado com a alimentação, obviamente. O que me valeu também no princípio dos tratamentos foi que eu era um jovem, não é? Muito forte e, portanto, com os tratamentos emagreci bastante. Pronto, tinha ali uma folga para perder peso. Pronto, e a partir daí perfeitamente, faço uma vida perfeitamente normal.
Nestes... Para que as pessoas que estão a ouvir-nos e que sentem também dias que não são tão, tão bons e tão positivos, que conselho é que poderia dar?
Eu tenho um lema para isso, é um dia de cada vez, ok? É um dia de cada vez, não vale a pena estar a fazer planos para o futuro, é um dia de cada vez. Eu hoje não me sinto muito bem, ok, amanhã posso-me sentir bem. Pronto, não faço planos, é um dia de cada vez e este dia que eu tenho que viver. Se a pessoa encarar assim a doença, acho que é muito melhor.
Isso foi, já era um lema antes da doença ou passou a ser um lema depois?
Não, passou a ser um lema depois da doença, obviamente.
Lembra-se do momento em que isso passou a ser uma matriz na sua cabeça?
Lembro que me tive muito mal. Que me tive muito mal, que eu digo assim, pronto, já foste. Ok, principalmente após a primeira sessão de quimioterapia, em que saí, passei o tempo todo em casa, tive um ano praticamente sempre em casa, e saí na primeira sessão, andei para aí 300 metros e tive de parar, estava extremamente cansado e assim, pronto, isto não está nada bem. Pronto, e depois verificou-se isso, fui à consulta e as análises não estavam boas, e depois a médica disse, olha, vamos ver como é que está para a semana, senão tem que levar uma transfusão. Pronto, e felizmente os dados ficaram melhor e pronto, e continuei lá e continuo lá sem qualquer tipo de problema.
Ao longo destes anos já teve que ter internamentos?
Nunca tive de ter internamentos, só fui internado quando apanhei Covid. Okay. Pronto, aí tive que, pronto, e tendo leucemia, depois com o Covid, complicou-se tudo, mas muito mesmo. E foi numa altura que eu até estava bem, em que as plaquetas estavam bem, a hemoglobina também, estava tudo bem, e depois com o Covid, pronto, foi assim arrasador. Mas pronto, estou a recuperar e continuamos. Não, a pessoa, quem tem este tipo de doenças, não se deve agarrar à doença, porque isso é mau, é péssimo. Ok, eu tenho esta doença, tenho isto, se não são os outros que têm, sou eu vou ter que resolver o problema. E, portanto, é ir para a frente e pensamento positivo e fazer tudo. Claro que isto também é fácil de dizer, não é? Porque as pessoas dizem, pronto, estás a dizer isso. Não, as pessoas têm dores, há dias horríveis, mas pronto, amanhã é um dia melhor. Vá, um dia de cada vez. Hoje é este dia, amanhã é o dia, vai ser muito melhor. E encarar dia a dia. Não fazer assim grandes contas, daqui a um mês, não sei, é um dia a dia.
Como é que lida com a dor? Porque também há um tabu de lidar com a dor que nós temos que aguentar.
Ultrapassa
isso?
Sim. Primeiro tenho que me abstrair, ok? Pronto. Depois, não sei se é bom ou se é mau, tenho uma grande resistência à dor. Pronto, aguento bastante a dor. E depois tento, de alguma forma, aliar-me da dor, porque senão é horrível. E depois não é o coitadinho, não é, pronto, está com isto, dói. Não, não, pronto, tenho dor, normal, pronto, vamos continuar. Pronto, é sempre pensamento positivo. As pessoas nunca se devem agarrar às doenças, é a pior coisa que existe.
Um bocadinho a ideia de que a doença não nos define.
Não, claro que não, claro que não, quer dizer, acho que somos superiores.
Nem define os nossos dias, mesmo que às vezes os limite.
Sim, não, nós somos superiores à doença. Isto é um percurso, um acidente de percurso, pronto. E depois também a família ajuda bastante, isso é fundamental, não é? Claro que...
Qual é a importância de uma rede familiar perto?
É toda. É toda, pronto. Apesar de eu nunca querer que a minha família se envolvesse diretamente, ok? Eu é que tenho a doença, o problema é meu, eu vou às quimioterapias sozinho, queriam ir às quimioterapias, não, o problema é meu, vou às quimioterapias, eu suporto a doença, eu vou com isto para a frente, pronto. Claro que, ao princípio, nas primeiras sessões de quimioterapia, a pessoa está, vem mesmo cá abaixo, não é? Cai mesmo. Pronto, em termos psicológicos, começa a discutir com toda a gente e depois não sabe porque é que está a discutir. E diz, mas se estas pessoas estão-me a tratar bem, a minha família está-me a tratar bem, porque é que eu estou a discutir? Depois não tem vontade de comer, não tem uma série de coisas. Pronto, não sabe como é que há de estar, mas deixa-me sozinho que eu trato de mim. Pronto. E amanhã vai ser melhor, sempre. Amanhã vai ser melhor.
Sentiu que para além da família tinha um suporte também do próprio Estado para enfrentar a doença? Que o sistema respondeu àquilo que eram as suas necessidades?
Nunca solicitei. Sei que existe, perguntaram-me inclusivamente se eu queria ter um apoio psicológico, assim, não quero nada, pronto, não foi por aí. O grande apoio é dado pelos médicos e pelos enfermeiros, pronto, fazem milagres com as grandes dificuldades que têm. Pronto, isso aí é tirar o chapéu, de facto, porque são impecáveis.
Usufruiu também dos benefícios que...
Em termos fiscais,
sim. Isso ajuda?
Ajuda, mas a doença está cá, ok?
Certo,
mas ajuda,
não,
claro que ajuda.
Não compensa, não é?
Não compensa, ajuda, pois a pessoa vai...
E foi fácil dar essas voltas burocráticas?
Sim, foi fácil, fui à junta de... fui ao centro de saúde, disse o que é que eu queria, um certificado multiusos, depois tive uma junta médica, pronto, com o relatório da médica, atribuíram a percentagem de incapacidade.
Certo.
E depois aquilo é renovado, 5 em 5 anos, e pronto, não é por aí, não é a parte burocrática.
Não,
pronto.
É um obstáculo a parte
não é um obstáculo, não é ter as consultas, porque hoje em dia, quando eu vou à consulta, já sei quando é que vou à próxima consulta, já sei quando é que tenho que fazer análise, pronto, e tudo está muito bem definido. atendido sem qualquer tipo de problema. Se eu tiver algum problema, envio uma mensagem para a minha médica que rapidamente entra em contato comigo.
Falou-me há bocadinho que tenho mais cuidado com aquilo que
com
que
certeza,
come,
claro.
Com o exercício físico.
Sim, que, sim, sim. Eu ando bastante, faz, bastante.
De manter-se ativo.
Sim, sim, sim.
Foi, isso mudou com a doença ou já são hábitos que já vinham na...
Curiosamente, já vinham de trás. Curiosamente. Mas mantive sempre. Mas já vinham de trás. Eu já na altura andava bastante, corria e pronto, não tinha tanto cuidado com a alimentação. Pronto, meia culpa. Agora não, tenho mais cuidado com a alimentação, obviamente.
E isso considera fundamental para este o seu nível de capacidade de enfrentar a doença com esse otimismo que tem?
Claro que considero. Pronto. O andar para mim funciona como uma terapia.
Uhum.
Pronto. Tentar-me aliar de tudo, dos problemas do trabalho, obviamente, e da doença que tenho. Eu não vivo para a doença. A doença vive em mim, mas eu não sou o escravo da doença, nem posso ser nunca na vida, não é?
Temos a doença como parte da equação daquilo que é a sua vida de hoje em dia.
Claro.
Mas em relação àquilo que era a sua vida há 10 anos e hoje...
Sim. Qual é a diferença?
Sim, sente que vive mais pleno agora, que não, aproveita melhor?
Aproveito melhor, vivo com muito mais consciência. Pronto.
Isso.
Vivo com muito mais consciência, portanto, dou muito mais valor à vida, obviamente, não é? Porque passei fases difíceis e é bom, quer dizer, eu passei as fases difíceis e é preciso tirar sempre o lado positivo das coisas. Não é? Ah, pronto, não é continuar. Quem passei, está passado, está lá, aprendi, agora sempre ver o aspecto positivo. Não dava tanto valor, obviamente, como o valor que dou hoje em dia, isso sem dúvida.
O João é uma pessoa que transpira esse otimismo, tem também dias maus, como é que os ultrapassa?
Os outros não têm que levar comigo, entre aspas, não é? Portanto, tenho que pensar que, de facto, tenho que ir arranjar forças para mostrar, ainda para mais, eu tenho clientes, trabalho com uma série de pessoas e as pessoas não me podem ver em baixo. É evidente que às vezes estou em baixo, às vezes não consigo disfarçar, mas tento de alguma forma que isso não se note, não é? Pronto, e se eu estou muito doente, ou se me sinto mal, é comigo, pronto. Quanto a outras pessoas, pronto, estou a sorrir, estou, pronto. Uhum. É assim que eu vivo. É evidente que eu não sou um doente típico de leucemia, não sou, é. Obviamente. É. Sou uma pessoa que encaro as coisas de uma maneira muito mais simples e otimista, porque se não for assim, acho que não vale a pena. Quem diz leucemia diz outro tipo de doença.
De doença crónica e pesada,
sim,
como que
sim.
Nos acompanha.
Claro que não é fácil. Eu estou aqui a falar, parece que, pronto, não passaste nada, não. Não é desmistificar isto. Acho que o grande choque é quando dizem, olha, tens um cancro. Uhum. E lá, ok, só a palavra não é assim muito bonita. E depois assim, tens leucemia. Leucemia, pronto. Pronto, ok, vamos embora, siga. Pronto, eu tenho isto.
E é crónica, para o resto da vida também.
É. Já os casamentos também não são. Olha essa impressão. Esta não, esta é para o resto da vida.
Os casamentos são eternos em
gordura. Precisamente.
Não é?
Okay.
Como dizia a canção.
Sim, quando faz sentido, precisamente. Mas tudo tem um princípio e um fim, não é?
Mas falando para as pessoas que nos estão a ouvir e que têm muitos dias menos bons, e eu acredito que é perfeitamente normal ter dias menos bons, é deixá-los passar.
Há pessoas que se refugiam na religião, não tenho nada contra, pronto, vão tentar ir buscar uma força superior, pronto, os crentes. Há outros que se, pronto, que estão a viver a doença, estou muito mal, não. Eu digo,
refugia-se no pragmatismo.
Sim.
Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez. Eu tenho que ir buscar forças a mim, porque eu é que tenho o problema e é que eu tenho que resolver. Não basta os outros dizerem, então estás melhor, estás não sei quantos, mas estou sempre bem. Porque é que vale a pena dizer, estou muito mal, não, pois é, as tuas melhoras e tal, vem lá. Não, estou um bocado em baixo, não, está tudo bem. Um dia de cada vez.
Se tivesse uma varinha mágica, o que é que gostava que acontecesse agora de repente, em relação à sua doença? Sabendo que não pode desaparecer.
Não, eu gostava que, de alguma forma, tenham sido feitas algumas evoluções relativamente à medicação. Pronto. É uma doença que não tem cura, por enquanto, se calhar no século passado ou a meados deste século, provavelmente já tem cura. Pronto. Uhum. Que se avançasse mais em termos de investigação na área desta doença. Era o que eu queria, não é para mim, obviamente, é para outras pessoas que infelizmente têm este tipo de doenças. Não é? O que me mete mais impressão não é pessoas da minha idade, é ver crianças de tenra idade com leucemia. Pronto, eu tenho que fazer transplantes. Houve uma altura que se equacionou que eu tinha que fazer um transplante, mas pronto, foi o plano B. Felizmente não foi preciso recorrer ao plano B e as coisas andaram. Pronto. E depois é uma força interna que nós temos que ter, é acreditarmos em nós mesmos. Se nós não acreditamos em nós, então não conseguimos fazer nada. Não é com o apoio psicológico, o apoio da família, não. Nós é que temos que acreditar.
Mas às vezes é preciso ajuda para podermos acreditar em nós. É só para deixar aqui a quem precisar de ir a uma caixa de ferramentas externa.
Não, é preciso. Pronto, eu também sou um bocadinho diferente, mas a ajuda da família, sem dúvida, é fundamental. Uhum. Pronto, mas eu quis enfrentar um problema sozinho, pronto, mas tive lá a ajuda da família. Okay.
João Lolato Faria, muito obrigada por esta partilha, por abrir este coração e a sua vida também um bocadinho para partilhar connosco.
Sim, e desmistificar isto da leucemia.
Ajudar a desmistificar e que é possível viver com um sorriso
claro que sim.
Enfrentar a vida com uma doença crónica.
Há dias bons e dias menos bons, não é?
Exato, e a enfrentar.
E um dia de cada vez.
Pronto. E todos passam.
Todos.
E os menos bons.
Precisamente, todos passam.
João Lolato Faria, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Foi mais um episódio de O Sangue Que Há em Nós, um podcast promovido pela Associação Portuguesa contra a Leucemia. Termina aqui este episódio. Agradecemos a sua participação, agradecemos a si que nos ouve, que nos escuta, que também que nos vê. Estes podcasts vão estar disponíveis no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify. Vamos tentar responder a todas as perguntas que nos forem surgindo. Continue connosco e veja o próximo episódio.